Muito bem, agora 8h41, 19 minutos para as 9 horas da manhã. E como a gente já havia divulgado, estamos recebendo hoje, nesta quinta-feira aqui no programa, a presença do doutor Antônio Vinícius, que é especialista em direito do consumidor e que, inclusive, é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Itaberaba. Para quem não sabe, amanhã, dia 15 de março, é Dia Internacional do Direito do Consumidor. E uma pergunta recorrente é: o que fazer para não cair naquelas pegadinhas, né? Aquelas propagandas que atraem muitas pessoas a comprar, principalmente na internet? Você sabia que existem direitos que estão ali atrelados ao direito do consumidor e servem justamente para ajudar você? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje com o doutor Antônio Vinícius, a quem já a gente dá o bom dia nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, doutor Antônio Vinícius, um prazer renovado recebê-lo aqui no Conexão Chapada.
Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e falar de um tema tão importante, né, que está no dia a dia das pessoas, que é o direito do consumidor. Como muito foi bem pontuado, dia 15 de março, anualmente se comemora o Dia do Consumidor. Foi uma data escolhida, né, para lembrar todos os indivíduos da importância dos seus direitos como consumidores, bem como das práticas de consumo consciente. Então, a origem dessa data, ela remonta nos anos de 1962, no famoso discurso do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, no momento que ele vai no Congresso e fala: todos nós somos consumidores. E a partir disso, ficou mundialmente, né, a importância global do direito do consumidor para todo mundo. Então, por isso, é a partir desse discurso, né, que desde esse discurso foi feito em 15 de março, que se comemora o direito do consumidor.
E até hoje, né, algumas pessoas, ou eu diria assim, a maioria delas não sabe ainda os direitos que tem, né, na hora de fazer o consumo de um bem ou serviço, né? E a gente quer saber, doutor Antônio Vinícius, quais são os cinco principais direitos do consumidor?
Bom, nossa, direito do consumidor, como eu falei, é uma área que está prática no dia a dia da vida das pessoas. Mas eu posso falar aqui, digamos, os cinco mais, assim, que tem mais acessível, que o consumidor mais sofre com isso. E o primeiro de todos seria o chamado tempo de garantia de um produto. Qualquer produto que se compre, né, que a pessoa adquire, ele tem um prazo de 90 dias, que é o chamado a garantia legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Independentemente da fabricante, ela der ou não garantia, qualquer produto que o consumidor compra, ele tem 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. Então, isso é muito importante, porque muitas das vezes a fabricante, ela, até mesmo para poder ter maior divulgação, confiabilidade nos seus produtos, ela também tem aquela chamada garantia da fabricante, que normalmente é de 1 ano, 2, 5 anos. Então, como é que acontece? Muitas vezes o consumidor se confunde. Ah, tem a chamada garantia da fabricante. Só que como é que isso ocorre na prática? Primeiro, quando existem as duas garantias, né, existe a garantia que é opcional, lembrança de passagem, o termo de garantia da fabricante, ela é opcional. Então, vamos supor que existe um computador. E aí, a fabricante dá 1 ano para ele, né, de garantia. Então, como é que acontece? É 1 ano dada pela fabricante, que mais uma vez é opcional, e passado esse 1 ano, soma-se a questão dos 90 dias, que é aquela garantia legal. Então, muitas vezes o consumidor se confunde: nossa, 1 ano e depois disso eu não tenho mais direito. E se ocorrer qualquer tipo de problema no produto depois de 1 ano, que seria a garantia dada pela fabricante, começa a se contar o prazo de 90 dias, que era a garantia legal. Então, fique atentos, consumidores, que depois de 1 ano, qualquer tipo de garantia da fabricante, conta-se agora a garantia garantia legal. E aqui em Pirá, muitas vezes as pessoas se confundem, né? Só preste atenção nessa garantia da fabricante. Muitas das vezes as lojas também, sem ter a noção desses dois tipos de garantia, às vezes confundem e falam: não, 1 ano de garantia. Só lembrando, se isso acontecer, isso é 1 ano da garantia da fabricante, mais 90 dias que é a garantia legal, que é obrigatória. Então, sempre se vê isso, que é garantia de 1 ano. Então, depois disso, soma-se a garantia Legal, então fiquem atentos, consumidores. Primeiro vem a garantia da fabricante, depois disso vem a chamada garantia legal de 90 dias.
Tá aí, esse é o primeiro dos 5 principais direitos do consumidor que o doutor Antônio Vinícius traz para a gente nessa quinta-feira. Agora, atrelado a isso, doutor Antônio Vinícius, na última segunda-feira eu estive lá em Feira de Santana comprando um item, né, um eletrodoméstico para o meu filho. E aí a empresa, né, a loja onde a gente comprou esse eletrodoméstico, ela, eu acho que a maioria das empresas trata o consumidor dessa forma, né? Ela dá aquele direito de garantia estendida, né? Após um ano, né, da garantia do fabricante, aí pode-se contar mais um ano ou mais 2 anos, né? E você paga por aquela garantia. Isso é uma prática legal ou nociva ao consumidor?
É muito importante esse ponto, e aí depende. Primeiramente, a chamada garantia estendida, na minha opinião, ela só é válida se tiver aí a questão do furto ou do roubo. Por exemplo, quando se compra um celular, por exemplo, um iPhone muito caro, e a pessoa oferece a garantia estendida, nesse caso seria interessante se dentro dessa garantia ocorrer a questão do furto e do roubo. Eu já vi casos, por exemplo, que a garantia só falava a questão do furto e não falava a questão do roubo. E isso, tecnicamente, existe uma diferença entre furto e roubo. Furto é quando, por exemplo, você deixa o celular à toa e vem alguém lá e pega. Isso é chamado furto. Não existe a questão da resistência, né, de você ter que dominar a vítima. O roubo é aquela questão que você está sozinho andando na rua, chega lá um bandido com a arma, com a faca, rende você e rouba seu celular. Ou você dá, ou eu mato você. Então é chamado roubo. O roubo necessariamente tem que ter o domínio da vítima, né? Você tem que render a vítima. E o furto não. Muitas das vezes só existe o furto e não existe o roubo. E o STJ, de forma muito inteligente, né, quando ele coloca a questão só do furto e não explica essa situação como... qualquer caso lambica favorece o consumidor, ficou também implícito que o roubo também está contemplado. Aconteceu o caso que o clube de furto, na verdade, foi roubo e não queria a garantia estendida contemplar. Então, foi levado à justiça, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, de forma muito inteligente, deu como... tinha que ser explicado essas cláusulas, não foi explicado, e por isso o consumidor também teve o direito, mesmo ainda que seja roubo. Sim, só tocando na garantia estendida. Porque, na minha opinião, não vale a pena. Primeiramente, é opcional, certo? O consumidor não é obrigado a contratar, é opcional. Se ocorreu a obrigação do consumidor ter que adquirir aquele produto mediante a contratação, então é chamada venda casada, né? Quando você impõe, né, um outro produto para que você leve esse produto principal. Aí sim, constitui uma prática abusiva. Agora, por que, na minha opinião, não é válida a questão da garantia estendida? Porque existe o chamado... garantia do tempo de vida útil do produto. Então, por exemplo, se eu pego um aparelho celular e tem garantia de 1 ano, mas vamos supor que 1 ano e 10 dias o celular quebrou. Bom, um celular, por exemplo, não é feito para durar só 1 ano, né? Um ano e 10 dias.
Sim.
Então, mesmo que esteja fora da garantia, você, por meio do tempo de vida útil, é possível requerer também a questão do reparo do produto. E como é que o consumidor ele conta essa questão do tempo útil de vida do produto? Pode ser na questão dos manuais, normalmente eles costumam vir, né, a previsão, mais ou menos o tempo, ou também pela no site da fabricante tem. Então, se eu compro um carro zero e o carro em 2 anos ele bate o motor, desde que o consumidor utilize aquele carro normal. Não é normal um carro com 2 anos.
Claro.
Então, nesse caso, a fábrica ela é obrigada a trocar, desde que o consumidor não tenha dado o caso. Se ele utilizou de forma normal, 2 anos não tempo hábil, né? Não tempo normal para que se o produto ele apresente um defeito nesse sentido.
Oh,
então, por isso, na minha opinião, não é válido a questão da garantia estendida se não for por furto ou roubo, porque é uma obrigação do fornecedor comercializar produtos que correspondam ao tempo de garantia útil do produto. E nesse caso ele pode, como eu falei, ele pode analisar essa garantia ou no manual da fabricante ou no próprio site.
Ok. A gente está conversando com o doutor Antônio Vinícius, especialista em Direito do Consumidor. Amanhã é Dia Internacional do Direito do Consumidor e, obviamente, para você não cair em pegadinhas, acompanhe bastante aqui esse nosso bate-papo. A gente já falou aí do direito à garantia, né? Eu queria que o doutor Antônio Vinícius trouxesse para a gente os outros principais direitos do consumidor. Eu queria saber se dentro desses principais direitos está o direito ao arrependimento, que a gente tem ouvido muito aí nos últimos anos, né?
Sim, sim. Nesse caso seria, na verdade, o segundo que eu coloquei, eu elenquei, o direito de arrependimento. Como é que acontece o direito de arrependimento? É para toda compra que você realiza fora do estabelecimento comercial. Então, a maioria dela é internet. Se eu comprei um produto pela internet e fiz a compra do produto, vamos supor que eu comprei um tênis. Fiz a compra, chegou na minha residência, eu não gostei do tênis, certo? E queria trocar. Nesse caso, o direito, o direito de arrependimento, ele dispõe do seguinte: o consumidor, ele tem um prazo de 7 dias corridos, contados não da compra, como muitas lojas confundem, mas a partir da entrega do consumo, para poder se arrepender.
Entendi.
E nesse caso, basta o consumidor ir no SAC, né, no serviço de atendimento do cliente, ele pode dar ou o WhatsApp, qualquer forma. Hoje em dia, todo sistema de vendas online é obrigado a constar, inclusive a causa de arrependimento, um link que disponibilize para que o cliente ele possa se arrepender e falar não quero. E a loja não é obrigada, não pode fazer qualquer tipo de pergunta nem pedir. Ele não é preciso justificar, apenas falar quero cancelar a compra.
Ou seja, não pode colocar dificuldade.
Não pode colocar dificuldade. E aí ele é obrigado a reembolsar o consumidor e também, se tiver a questão da taxa de entrega, né, que muitas vezes é comum, tem que ser devolvido também. E o consumidor também não paga a taxa de devolução. Então tem que fazer isso, é chamado direito de arrependimento. E só acontece se o consumidor comprou fora do estabelecimento comercial. Se ele comprou dentro do estabelecimento comercial, nesse caso não se aplica essa questão do direito de arrependimento.
Entendi.
Então, a pergunta, às vezes, que acontece muito frequente: se eu comprei, por exemplo, uma camisa na própria loja, o fornecedor, o comerciante, ele não é obrigado a trocar. Essa questão dessa política de troca é apenas uma mera deliberalidade do comércio, né, que eles fazem, mas ele não é obrigado a trocar. Se o consumidor ele teve a oportunidade de experimentar, de tocar no produto, então nesse caso não se aplica o direito do consumidor.
É.
Por isso que ele só aplica fora do estabelecimento comercial.
É. Isso é perfeitamente entendível, né? Porque quando se compra alguma coisa pela internet, você apenas vê a imagem do produto. Você não vê, não toca o produto, não experimenta o produto, né? E obviamente que quando ele chega na sua casa, e aí é onde começa a contar o prazo, quando ele chega na sua casa, é aí que se dá, né, o direito ao arrependimento.
E só complementando, que é muito importante, acho que a questão da garantia é um dos temas mais importantes, que mais causa dificuldade, tanto para o consumidor como para o fornecedor. Uma coisa interessante: se eu comprei uma televisão para assistir um determinado jogo, vamos supor, e a televisão, liguei, não funcionou.
Sim.
E nesse caso, pergunto, se o estiver dentro da garantia, normalmente, não ligou, não funcionou, o comerciante ele é obrigado a trocar de forma instantânea? E a resposta é não. Ele tem um prazo de 30 dias para realizar a troca. Eu acho que a grande falha, na minha opinião, do Código de Defesa do Consumidor, na minha opinião, um dos códigos mais bem feitos, né, e inclusive exemplo para todo mundo, mas nesse caso, para mim, ocorreu essa questão dessa falha. Porque a loja ela não é obrigada a realizar essa troca de forma imediata. Ela tem 30 dias para realizar, para poder ser feito esse reparo, contato da reclamação do cliente, e se caso não seja feita essa troca nos 30 dias, aí a livre escolha do consumidor ele tem o direito de a devolução do dinheiro, né, a restituição de dinheiro, ou um outro aparelho novo, um outro produto novo, ou ele pode ficar com esse aparelho, mesmo se ele entender que funciona, e devolver a parte do dinheiro, né, que isso é equivalente àquilo que é contando o visto, então ser devolvido parte do dinheiro. Então ele tem essa questão dessas três escolhas, salvo também sem prejuízo de perdas e danos. Então, se ele tiver configurado qualquer tipo de dano, nesse caso ele pode depois requerer judicialmente a questão da indenização material ou moral. Com exceção disso, para aparelhos essenciais. Por exemplo, o fogão é obrigado à troca imediata. Ninguém vai comprar um fogão, um micro-ondas, por exemplo.
É.
Algo que é polêmico. Existem várias portarias, mas o estado da Bahia ainda não vi, né, desde a minha última atualização. Mas celular em muitos lugares é obrigatório a troca, se for realmente se comprovar que é um instrumento. E como a maioria das pessoas, ninguém vive hoje sem celular para trabalhar.
Hoje ninguém vive, né?
Mas é polêmico, mas na maioria dos estados é obrigatória a troca imediata. Então, nesse caso, e o consumidor não é obrigado a levar na assistência médica ou na assistência técnica. Ele pode entregar na própria loja. A loja ela é obrigada, né, a levar, se não for um produto essencial, a assistência técnica, a fabricante, para realizar a troca. O consumidor não precisa pagar nenhum tipo de tarifa, seja postal, nada. Isso aí fica por conta do comerciante junto com a fabricante.
Perfeito. Doutor Antônio Vinícius falando com a gente aqui no programa Conexão Chapada a respeito do direito do consumidor. Falamos do direito à garantia e também do direito ao arrependimento. Doutor Antônio Vinícius, a gente queria que de forma um pouco mais sintetizada o senhor falasse dos outros três principais direitos do consumidor, né? Para a gente poder fechar aí o programa desta quinta-feira.
A questão das chamadas que muita gente conhece como publicidade, como propaganda enganosa, mas é publicidade enganosa. O consumidor, ele tem direito àquilo que foi contratualmente previsto. Por exemplo, o preço do produto custa, um valor 300. Aí quando ele vai comprar, já não é esse preço, já é outro. Ou então, por exemplo, a previsão é de 10 dias, por exemplo, aí passa 20 dias, isso não pode. Então, aquilo que foi devidamente contratado, né, ou devido à oferta publicitária, o fornecedor, o comerciante, ele é obrigado a seguir exatamente daquela mesma forma. Entendi. Então, esse seria o quarto direito. E fechando o último direito, gente, a nota fiscal não um único meio para se comprovar que o consumidor fez a compra naquele produto. Aliás, nota fiscal não tem nada a ver com a comprovação do produto, é apenas para fins de tributários. Né? Então, qual é o correto? É o termo de garantia do produto. Então, toda loja ele tem que dar esse termo de garantia do produto. Então, se o consumidor ele provar por qualquer outro meio, seja por cartão de crédito, seja por Pix, provou, ele, nesse caso, dentro do prazo de garantia, o fornecedor ele é obrigado a trocar. Ele não é obrigado a apresentar nota fiscal, não. Qualquer outro tipo de meio que comprove, que seria o termo de garantia, que é o Código de Defesa do Consumidor fala, mas qualquer outro meio dele provar, não obrigatoriamente a nota fiscal, já é o suficiente para ele provar a compra do produto e, consequentemente, o direito de garantia.
É por isso que é muito bom, né, na hora de comprar um produto, né, você... Ali no termo, existem alguns lugares que é importante preencher, né? Que é a data em que você está comprando o produto, né? A loja onde você está comprando o produto, porque na hora da necessidade, todas essas informações, né, serão perguntadas para o consumidor.
Isso, inclusive, é crime, né? A loja não forneceu o termo de garantia, dentro do Código de Defesa do Consumidor, é considerado crime, né, ao consumidor. Então, fique importante, fique atento, vocês... comerciante, fornecedores, fornecer chamado termo de garantia. Isso aí é uma obrigação legal que tanto o fabricante como o comerciante eles têm que cumprir.
Perfeito. Doutor Antônio Vinícius, muito grato pela sua vinda aqui ao Conexão Chapada. O tema é extremamente importante. Eu espero que os nossos ouvintes tenham aí absorvido muito esse conteúdo, né? E fica de olho aí na hora de comprar um item, né? Um serviço aí no comércio. Não só no Dia Internacional do Consumidor, mas em todos os dias da sua vida, tá bom? Muito obrigado, doutor Antônio Vinícius, e até uma próxima oportunidade. Inclusive, a gente já estava aqui em off, né, falando aí de um próximo tema, né, que é extremamente complexo, né, que são aquelas publicidades feitas aí por influencers, né, e que já está dando o que falar, principalmente naqueles joguinhos de azar. Breve, aqui no Conexão Chapada, esse tema. Doutor Antônio, muito grato. Até a próxima.
Eu gostaria de agradecer a todos e aquelas pessoas que gostarem da questão de vídeos, né, sobre direito do consumidor, aqueles vídeos explicativos. Eu deixo aqui o meu Instagram, que é @dr Antônio Vinícius com U. Lá eu posto, né, vídeos educativos em relação sobre direito do consumidor, principalmente a área bancária. É isso, até uma próxima.
Perfeito. Dr. Antônio Vinícius com U, vai lá no Instagram, segue o Dr. Antônio Vinícius para você ter mais informações a respeito desse assunto. Dr. Antônio Vinícius, leve nosso abraço ao pessoal da OAB Itaberaba, né, que acompanha sempre as nossas edições. 9 horas mais um minutinho, o programa Conexão Chapada vai ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, tem mais no seu rádio.
Ouvir outra rádio? Não!